Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Conexão Campo Cidade. É um prazer estar aqui toda segunda-feira para trazer temas sobre diversos, né, economia, agronegócio, todos os setores produtivos aí brasileiros. E hoje nós temos aqui alguns convidados conosco, um deles, Fernando Barbosa. Seja bem-vindo.
Boa tarde a
Tudo
todos,
bem,
boa tarde,
Fernando?
Letícia. Para nós
Muito
é uma
prazer
honra e
tê-lo
um prazer
conosco
estar
aqui.
participando com vocês.
Prazer é todo nosso. O Fernando é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste Paulista. E então vai trazer um pouquinho para a gente hoje sobre rastreabilidade, selos, as boas práticas agrícolas aí na cultura do café. Temos também como convidado especial Christian Lobauer, que já esteve aqui conosco algumas vezes, né? Boa tarde, Christian, tudo bem?
Tudo bem, Letícia? Prazer estar com vocês no programa mais uma vez. Satisfação de ver o Antônio, Samanta, Fernando, professor Roberto, todos juntos.
Obrigada, satisfação nossa, Christian, e você sempre colaborando bastante aqui para o nosso programa, nos debates gerais aqui. Temos muito para conversar hoje. Boa tarde também ao professor Roberto, Samanta, que está conosco também, e o Antônio da Luz.
Boa tarde a todos. Que timaço!
Hoje teremos um ótimo debate. Eu queria começar, Fernando, com você, trazendo uma questão aqui sobre essa área do café, né? Sobre a rastreabilidade. A rastreabilidade dos cafés brasileiros para exportação, ela já é uma regra, né? Você acredita que ainda falta muito para que essa possa também ser uma realidade no mercado interno? Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
O mercado a cada ano ele se inova, né? Isso modifica principalmente nas ondas do café. E a gente observa que o mercado, principalmente os mercados mais exigentes, né? Ainda mais com essa perspectiva de questão de tecnologia hoje aproximando e conectando todo o mundo, né? Então a gente observa que o mercado está muito mais exigente. Até os mesmos brasileiros hoje estão mais atentos, principalmente no questão do produto, né, para saber que tipo que é produzido, de que forma. Então, o mercado hoje exigente já busca esse processo de uma nova onda do café que a gente observa que ela não é somente uma onda. Ela vem aí por etapas, né, que hoje a gente observa que o consumidor está mais atento. Aquele que somente buscava os cafés tradicionais em gôndolas, hoje a gente observa que eles já estão querendo já ter um selo, até mesmo do perfil de torra, né, que é através do selo da BIC, e os selos de rastreabilidade, e isso vem a agregar justamente no, no, na parte de produção, valorização do produto, sabendo de onde que vem esse produto, né? Então, hoje a gente observa que o mercado está mais atento, não somente o nacional, como também os mercados mais exigentes exterior. Na Europa, principalmente, já é notório que muitos dos consumidores já têm essa atenção de alguns produtos, né? De queijos, vinho, até mesmo outros produtos de indicação geográfica. E aí o selo vem com tanto a denominação de origem ou indicação de procedência, fazer essa chancela de entendimento de um café que segue cadeia de especificação técnica, segue todo um processo de rastreabilidade. Então, é um momento que a gente vê que é um cenário atrativo e que vem agregar para parte da produção e também toda a cadeia, né, que envolve.
Obrigada, Fernando. Eu queria passar dentro desse tema ainda para a Samanta, para fazer a pergunta para você. Mas, Samanta, a gente tem um desafio de rastreabilidade no país, né? Em outros setores do próprio agronegócio. Se pudesse comentar um pouquinho sobre isso também. O café já está.
Exatamente, Letícia. A gente está, inclusive, amanhã, dia 18, vai votar na Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara do Senado Federal, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, vai votar a lei de reciprocidade ambiental. Isso foi um projeto do senador Zequinha Marinho, no ano passado, em 2023, na verdade. Na época estava se discutindo a lei da União Europeia de desmatamento, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da rastreabilidade. E aí essa lei acabou tomando um corpo maior, porque aí vieram taxas de Trump, e aí vieram outras coisas, e a relatora, a senadora Tereza Cristina, apresentou um projeto, que é esse que vai ser votado amanhã, que fala de uma reciprocidade mais ampla, inclusive na questão de medição de gás de efeito estufa, na questão de boas práticas, e aí isso vai aumentar certamente essa exigência de rastreabilidade do produto, para que se cumpra uma lei de rastreabilidade. O que eu queria perguntar para o Fernando é se a gente, na nossa produção, lá dentro da porteira, Fernando, a gente tem um diferencial de produção do café brasileiro, se a gente compara com os outros cafés, né? Para que a gente tenha esses selos, para que a gente tenha essa rastreabilidade e tenha vantagem frente aos outros mercados, certo?
Bom, Samantha, vamos... Primeiro, na hipótese de questão do cenário atual, né? Hoje é notório que nós exportamos a maior parte da safra justamente por questão de um processo de mercado comum, né? Então, esse mercado comum, ele vai para o exterior, mercado interno, geralmente é a linha da via torrada, né? Dentro da produção, hoje a gente observa que todos estão atentos, principalmente essa questão hoje, então, da União Europeia, ela veio, e ela veio num momento onde que muitos não estão preparados para entender como que está esse mapeamento da cafeicultura, mapeamento principalmente das propriedades. Porque então utiliza a parte de inteligência artificial via satélite que identifica se ali houve ou não desmatamento. A produção, na onde que tem as linhas de certificação, ela já está um caminho de orientação mais bem preparada, principalmente na onde que o processo de as regiões, hoje nós temos 16 regiões já reconhecidas no país, né, com identidade geográfica, e essas 16 regiões, todas elas seguem um caderno de especificação técnica, na onde que as propriedades ali têm um avanço justamente com orientações técnicas que... Dentro da propriedade, ele tem que seguir um processo de validação da propriedade para ter, através de uma certificação. E assim, é um passo onde que aquela propriedade está organizada. Nós sabemos que é um desafio ainda grande, porque uma pequena fatia ainda está com esse processo cadastrado junto às federações, junto às instituições que envolvem a indicação geográfica. E esse é um passo que precisa ser avançado. A gente observa, por exemplo, aqui na região sudoeste de Minas, tem um setor justamente muito bem organizado. Nós temos aí uma das maiores cooperativas do país, ela está localizada no sudoeste de Minas. Tem um processo justamente voltado para a cafeicultura regenerativa. Então, são metodologias que está buscando fazer com que a parte de sustentabilidade, ela é inserida dentro da propriedade, para dar condições de buscar um diferencial a esses mercados exigentes. Então, eu posso dizer para você que nós estamos preparados para atender a um mercado exigente aquelas regiões que já estão organizadas num processo de governança com um processo de rastreabilidade. Agora, há o desafio maior que o país é um território onde que temos várias regiões e ainda não tem esse processo de indicação geográfica. É um desafio que ela tem que ser através das federações, através de várias instituições incorporadas, para dar condições para que essa cafeicultura possa avançar. Se é mais ou menos isso o entendimento.
Não, excelente, excelente.
Roberto.
Oi, Letícia. Meus amigos todos aqui presentes, saudade de todos vocês. Há tempo que não via todo mundo, estou muito contente de contar vocês todos aqui hoje. Letícia, muito obrigado pela oportunidade, mas antes de falar, Letícia, eu quero cumprimentar você e a tua equipe maravilhosa do Diolho Material Escolar. Eu estive semana passada lá em Nometoque, no Rio Grande do Sul, na feira Expo Direto, e as meninas do Diolho deram um show mais uma vez, trazendo uma criançada para entender da agricultura. Olha, o Diolho é um sucesso e você é o comandante magistral desse processo todo. Parabéns, viu, Letícia? Foi muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta ao Fernando. Ô, Fernando, boa tarde. Tudo bom com você, né, Fernando? Uma pergunta. Esse modelo de rastreabilidade, certificação, é só para o Arábica ou para o Robusta também entra? Como é que está funcionando essa diversidade?
Nós temos tantos para o Arábica, né, como temos a indicação geográfica de Espírito Santo e da Mata de Rondônia, que também é o Robusta, né? O Robusta mais clonal, temos o Robusta também justamente voltado ali a uma região na onde que um desafio maior, como a Samantha ainda perguntou, que ali nós temos um território que na onde que a área que tem que ser preservada é 80%. Então, quer dizer, mas todo esse processo ele está muito bem documentado diante de um cenário e o Robusta ele é inserido. E esse, quer dizer, a cafeicultura em si, né, tanto o arábica como o Robusta, ela evoluiu, né, tanto os processos, por exemplo, nós era conhecido, ainda está um pouco conhecido, um mercado comum inferior lá fora, um mercado de blend, né, e a gente observa que o Brasil, né, principalmente no arábica, buscou muito a questão, por exemplo, Colômbia tem o café lavado, no Brasil nós já temos uma grande produção já, com processo de cereja descascado, despolpado e desmucilado, né, com um mecanismo de produção, assim, numa quantidade certa de qualidade melhor, acima de 80 pontos, que é atendido pela ISCAR, né, que é um modelo internacional para avaliação dos cafés. Tanto no Robusta também a gente observa que aqueles cafés inferiores, que o pessoal fazia um mecanismo de ali no processo de secagem do café, com temperaturas elevadas. Hoje já está tendo entendimento, justamente por orientações de boas práticas, para que esses cafés estão ganhando mercado justamente na qualidade. Então o pessoal já está utilizando metodologias para avançar justamente nesse mecanismo para melhoria de qualidade nos cafés Conilon e o Robusta, que é o integral no país clonal, né?
Ok. Obrigado, Fernando.
Isso traz a importância da pesquisa, né, para o desenvolvimento dessas novas variedades. A gente está aí, falamos aqui algumas vezes sobre a Embrapa e a redução aí do orçamento dessa importante instituição de pesquisa. Então, vou passar aí para o Christian trazer também algumas observações sobre isso. E para onde vai o Brasil sem pesquisa e desenvolvimento tecnológico, Christian?
Olha, essa aí é uma pergunta que dava um seminário, porque seguindo a vocação brasileira, né, o que a gente tem verificado aí nos últimos 50 anos, que é a produção de alimentos e de energia sustentável, aquilo que se desenvolveu de verdade em relação direta com o investimento que se fez em pesquisa e tecnologia. Seja investimento público, seja investimento privado, são as duas áreas onde o país se destacou e continuou se destacando, criando riqueza, emprego e pagando imposto, justamente porque teve um esforço em pesquisa, né? E aí, muitas vezes, pesquisa que vem de fora, internacional, capital que vem de multinacional, que vem de outros lugares do mundo, para fazer coisas aqui dentro, considerando que a agricultura e a produção de energia oriunda de renovável, né, oriunda de biomassa ou de grãos, etc., é muito característica do nosso ambiente tropical. Portanto, não adianta fazer pesquisa, suíço, alemão e americano, fazer pesquisa lá, porque tem que ser feito aqui. Então, o ponto é, aonde a gente foi capaz de investir em pesquisa, a gente conseguiu um resultado bom. Agora, ainda está muito incipiente a situação brasileira, eu me refiro aqui à questão pública em particular, mas também à privada. Os índices de investimento em pesquisa e desenvolvimento são mais baixos em relação à média da OCDE, e o resultado é que a gente tem uma economia que não é uma economia de ponta, né? E algumas oportunidades que a gente teve nos últimos 100 ou 50 anos para investir em outras áreas, a gente já perdeu. Por exemplo, tecnologia da informação. Lá nos anos 80, nos anos 70, a gente teria condição no país, porque tem gente inteligente, tem universidade, tem capacidade de investir em qualquer coisa, mas a gente decidiu proteger o mercado, a gente decidiu investir em coisa menos competitiva, e aí a gente perdeu o bonde da história. Esse é o grande desafio que a gente continua tendo, ter capacidade de viabilizar outras áreas do desenvolvimento da tecnologia no Brasil, para a gente chegar junto dos grandes países que fazem isso de forma muito incisiva, né? Com recursos públicos e mais também, principalmente, com recursos privados.
Perfeito, Christian. Professor Roberto, quer comentar um pouquinho antes do Antônio esse tema? Acho que a importância do investimento privado também junto com o público.
Quero, eu não quero tomar o lugar do Antônio, né? Antônio, foi uma maravilha lá do Direto, viu? O Rio Grande do Sul sempre dando show com os agricultores maravilhosos que você tem aí. Mas antes de você falar, então, já que a Letícia está me dando essa oportunidade, tem dois comentários sobre a frase do Christian. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu vivo repetindo, que já estou velho de repetir, não há futuro para o país sem ciência. Sem tecnologia, sem ciência, não se avança, a gente vai ficando para trás. Então, esse tema é central para o progresso do Brasil. E a agricultura viveu esse processo de interpretação da pesquisa, depois que a Embrapa foi criada, nos anos 70, e demos esse salto de produtividade que o Brasil viveu agora. Mas nem tudo é tão ruim assim. Eu gostei da tua notícia, viu, Letícia? A primeira é que o Estado de São Paulo tem um problema na área de pesquisa, que é um problema absolutamente abstrato, né? Muitos anos atrás foi feita uma lei que dava ao pesquisador científico de São Paulo isonomia salarial em relação ao pessoal da universidade. Então, o salário melhorava bastante. Essa lei foi rapidamente assimilada por vários pesquisadores que se filiaram ao novo processo e ganharam o direito de ter um salário maior do que tinham anteriormente. Mas, logo em seguida, o pessoal da Fazenda, aqui em São Paulo, da Secretaria da Fazenda, argumentou que essa lei não era muito adequada, muito certa, e não era muito constitucional, e acabou impedindo que novos cientistas se filiassem a ela. Isso criou uma coisa absurda. Hoje você tem pesquisadores, por exemplo, que conseguiram fazer a sua filiação ao novo programa de salários, que são chefiados por quem não conseguiu o salário pela metade dele. É uma loucura, e o salário em relação à Embrapa é muito menor. Então, esse tema é um tema que eu, pessoalmente, aprendi a todos os últimos 5 governadores de São Paulo. Ninguém deu jeito no processo. Mas apresentamos também ao secretário da Agricultura de São Paulo, o PIAI, e ao governador Tarcísio, e pela primeira vez em não sei quantos anos, o governador decidiu que vai resolver esse assunto e anunciou numa grande reunião no Palácio semana atrasada que está perto da solução, então não vamos resolver essa questão do salário do pesquisador. Isso muda em São Paulo a ciência agrícola, e não só agrícola. Técnico Butantan, de outros institutos que não sejam de agricultura, tem hoje um salário defasado e vão indo embora para outras atividades, incluindo para a privada. Então essa notícia acho importantíssima porque resgata a ciência e a pesquisa no Estado de São Paulo, assim que esse tema for resolvido pelo governador Tarcísio, conforme ele anunciou. E outro ponto, Letícia, é a Embrapa. A Embrapa, todos sabem que no ano passado teve um déficit orçamentário bárbaro, complicadíssimo e tal, e o governo, cuja função é pôr dinheiro na Embrapa, porque a Embrapa é empresa pública, não pôs. E agora estão anunciando que vai pôr 300 milhões de reais na Embrapa para compensar os prejuízos anteriores. Mesmo assim, é insuficiente e o setor privado resolveu dar um salto nesse processo. A CNA, então, pela liderança do professor João Martins, decidiu criar um fundo de investimentos para financiar a pesquisa pecuária, sobretudo na Embrapa. Então, há um novo sinal do Centro. Até eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Bons Ventos na Pesquisa. Quem sabe agora o setor privado bancando uma parte da pesquisa, porque o interesse é dele também, né? E mais essa ação do governador de São Paulo, as coisas mudam de figura. Cristian, espero que essas coisas melhorem bastante daqui para frente. Agora, Antônio, agora é a tua vez. Desculpa tomar o teu tempo aí, Antônio.
Não, que nada. Para mim é um prazer ouvi-lo. Eu quero dizer que o ministro Roberto Rodrigues foi homenageado na Expo Direto Cotrijal desse ano, Expo Direto, uma das maiores feiras agropecuárias do país. E olha só que coisa interessante. Já faz 20 anos que o ministro Roberto Rodrigues deixou o ministério e até hoje as políticas desenvolvidas naquela época são super presentes na nossa vida e são super presentes nas nossas pautas. Então, olha o tamanho do que aconteceu naquele período. Parabéns, Roberto Rodrigues, é sempre um privilégio vê-lo homenageado, a justiça sendo feita ao seu trabalho, coisa boa. Os gaúchos gostam muito do senhor, o senhor sabe disso, e demonstraram esse carinho, esse reconhecimento para o senhor agora na Expo Direto.
Foi uma honra para mim, Antônio. Obrigado, Nico. Obrigado.
Não, uma honra nossa ter recebido o senhor. Quanto à pesquisa, Letícia e ministro, sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um instituto que é voltado para o arroz, que é o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. E ele sofre exatamente do mesmo mal do problema que o senhor narrava em São Paulo. Porque aqui os pesquisadores, né, têm mestres, têm doutores que ganham um salário muito baixo, que para iniciativa privada é salário de analista, de assistente, e facilmente eles são tirados do instituto. Só que quando o pesquisador ele vai para uma empresa privada para ganhar 3, 4, 5 vezes mais, ele leva com ele a pesquisa, aquilo que estava sendo desenvolvido. E aí termina virando uma patente privada daqui a 1 ano, daqui a 2. E é triste, porque quando a gente olha o orçamento desses institutos, dessas empresas, são altos. A Embrapa mesmo, a última vez que eu fiz um levantamento, já faz alguns anos, a Embrapa ela tinha, que é uma empresa de pesquisa, a Embrapa é uma empresa de pesquisa. Qualquer empresa tem que investir pelo menos 25% do seu faturamento em pesquisa. Isso é o normal para se manter vivo. Agora, uma empresa que desenvolve novos produtos, o papel dela é essa, o business é desenvolver produtos, tem que investir 70%. E a Embrapa, na última vez que eu fiz isso, faz alguns anos, era 12%.
Então, hoje é menos de 5%. Menos de
5%. 5%. Vai pesquisar o quê com 5%? Ou seja, há uma captura, né, da corporação.
Onde vai o restante dos 95%?
Para o meio.
Salários.
Para o meio.
Equipamentos, etc.
Aí a gente começa aquela coisa, tem que fazer relatório, o Christian, nosso pesquisador, tem que fazer um relatório. Aí o Christian, gente, eu só estou fazendo relatório. E quem é que está lendo o meu relatório? Pois é, não dá conta de ler, então vamos contratar a Samantha para ler o relatório do Christian. E aí a gente começa a encher de gente no meio e começa a faltar dinheiro para pesquisa. E aos poucos, e aí fora as diretorias, superintendências, isso e aquilo que nem sempre são voltados para uma finalidade de resultado. Então, a pesquisa, eu tenho uma visão diferente para a pesquisa, e por isso que saúdo muito o que foi feito lá, o pensamento da CNA para isso, porque vai ao encontro daquilo que eu acredito. Eu acho que nós deveríamos ter essas entidades, essas empresas, elas deveriam abrir painéis, abrir licitações de pesquisa. Ou seja, olha, eu tenho aqui XPTO de orçamento, e eu vou contratar, vou abrir aqui um concurso e para pesquisar 20 coisas, sei lá, por ano. E as pessoas vão entregar seus projetos, os melhores projetos de pesquisa serão financiados. E o papel do pesquisador e do grupo de pesquisa é entregar o resultado no final de um determinado tempo. Me parece que esse é o jeito mais correto de fazer, porque deixar na mão das corporações, elas, volta e meia, elas terminam sendo capturadas. E um outro ponto que eu queria trazer, e queria até ouvir o comentário do Christian, aproveitar que ele é um grande cientista político brasileiro. Christian, nós temos visto uma crise política no Brasil crescer aos poucos. Crise essa que eu não tenho nenhum prazer de ver. Eu acho crises políticas, acho muito ruins crises políticas, até porque eu pago a conta, você paga a conta, todos nós pagamos a conta das crises políticas. Então, crises políticas devem ser evitados. Agora, investimento precisa de calmaria. E investimento em pesquisa, eu preciso mais calmaria ainda e uma dose menor de incerteza. Então, eu queria que você comentasse como é que você está vendo esse panorama político com o presidente aumentando a sua desaprovação a cada leitura, uma queda muito forte daqueles que não sabem, aqueles que apoiam o governo, que estão lá, o ótimo, o bom, muda pouco, mas aqueles que não sabem, despenca o não sei e explode a desaprovação, tanto do governo quanto da figura do presidente. Como é que você vê? Nós temos ainda 2 anos do atual governo pela frente. Como é que você vê esse ambiente político para uma estabilidade? Você vê estabilidade no para-brisa para que a gente possa dar para as empresas um ambiente propício ao investimento?
Olha, Antônio, eu acho que é o seguinte, a gente vai viver, está vivendo uma espécie de uma contagem regressiva, né? Eu diria que a gente tem uma contagem regressiva de 600 dias à nossa frente, que é o, eu diria, posso estar enganado, mas eu diria que é o ocaso de um grupo político importante que gostando ou não gostando, ele dominou a política brasileira nos últimos, há mais de 20 anos, quase nesse século todo. Eu acho que nós estamos vendo o fim desse grupo e desse modelo. Acho também que não vai ter nenhuma ruptura institucional do tipo, não vai ter impeachment, não vai ter nada que não seja seguir as regras do jogo até as eleições de outubro do ano que vem. E vejo que esse grupo político, me refiro aqui ao Partido dos Trabalhadores e seus aliados e tal, não deve seguir adiante pela escolha da maioria. Também acho que o candidato do ex-presidente, né, o candidato Bolsonaro, também acho que as instituições não vão permitir que ele participe do jogo. Não vou entrar no mérito aqui se está certo, se está errado e tal. Então, o que eu acho que vai acontecer é que, e chego na sua pergunta, que é a parte mais importante, que é a ideia da previsibilidade, né? A ideia de como pensar o futuro, como investir, como construir riqueza, como organizar a sociedade, etc. Eu acho que a gente vai viver uma contagem regressiva de 600 dias e quando chegar nas eleições, seguindo as regras do jogo, chegar nas eleições do ano que vem, a gente vai ter uma grande oportunidade de escolher uma outra alternativa que não são as duas pontas do espectro, né? Que seria o PT, o presidente Lula, ou quem quer que seja, do lado do PT, e nem o presidente Bolsonaro, ou, se ele não puder ser, acho que não vai ser, alguém que represente ele. Vai ser alguma coisa no meio do caminho, o que eu acho que é, para o padrão brasileiro, uma coisa positiva. E, a partir daí, em 2027, a gente vai conseguir tentar reorganizar uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. Você conhece mais do que ninguém. A gente tem um ambiente inflacionário aí muito, muito preocupante. Assim, eu acho que a gente não perde o controle, está vendo os impactos de desorganização da macroeconomia em função dos gastos inconsequentes que o governo tem tido e o aumento dos preços em geral, não só nos alimentos, mas a desorganização mesmo da economia brasileira. A gente vai pegar, ao final do ano que vem, uma economia desorganizada, né? E politicamente a gente vai ter como consequência uma chance, o eleitor vai, todos os eleitores vão ter uma oportunidade de escolher um outro caminho. Isso não é wishful thinking, né? Nem não estou fazendo aqui tal, mas eu acho que é uma coisa que está ficando muito evidente, assim, a sociedade toda, de uma forma geral, vai querer virar essa página, sabe? E a gente vai conseguir. O Brasil, se fosse outro país, eu acho que não daria para falar o que eu estou falando. Mas o Brasil é um país tão rico, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa acontecendo que também é boa, né? Tem muita coisa ruim, muita coisa boa, que eu acho que o Brasil tem como se recuperar. Ele não vai ser mais um país rico, não tem futuro para ser um país rico como os grandes países aí de renda per capita de 20 mil dólares, por aí, mas ele ainda tem chance de ficar menos pobre. E isso vai começar a partir de 2027.
Ótima análise, Christian. Quer comentar alguma coisa, Antônio?
Não, eu só acrescentaria, Letícia, dada a tua oportunidade, que o Brasil investiu em 2024, né, que é o último dado do PIB, 17%. Essa é a nossa taxa de investimento. 17%. Para o Brasil ter um crescimento sustentável e crescer como um emergente tem que crescer, porque vamos lá, o que diferencia, né? Eu vou falar obviedades aqui. O que diferencia um país desenvolvido de um país em desenvolvimento? É que o país desenvolvido já se desenvolveu. O desenvolvimento precisa se desenvolver. Como é que eu desenvolvo? Alcançando níveis melhores de educação, de saúde, segurança, de infraestrutura. como é que eu vou atingir esses níveis sem investimentos? Então é por isso que um país emergente tende a ter uma taxa de investimento mais alta do que países desenvolvidos, porque os desenvolvidos já chegaram lá, o desenvolvimento tem que chegar. Com 17 pontos percentuais de investimentos, ele não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos crescer de maneira medíocre, 2%, 2,5%. É o que nós estamos condenados a crescer com uma taxa de investimento desse patamar. Nós deveríamos estar investindo aí na casa de 25%, mais ou menos. E por que, que a gente não investe? Falta de ambiente macroeconômico estável. A pessoa para investir no Brasil, ela não sabe quanto é que vai estar o dólar daqui 6 meses, ela não sabe quanto é que vai estar a inflação daqui 6 meses, nós não sabemos como vai estar o ambiente político daqui 6 meses, nós não sabemos nada como vai estar daqui 6 meses. E isto, a gente vai se acostumando com esse tipo de coisas e vai normalizando esse tipo de coisa. Mas isso não é normal, isso é anormal. Um investimento, ele leva anos para maturar. Ele leva 4, o normal, tá? Investimentos pequenos, não estou falando grandes investimentos. Investimentos do dia a dia, 5, 6 anos para a pessoa ter o payback. Ele vai maturar lá daqui 10 anos. Então, quando a gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, se tem uma taxa de investimento muito baixa, e a consequência é um crescimento baixo e lá no final do dia um desenvolvimento também baixo.
Letícia, você me permite dar uma cutucada agora nesse tema que o Antônio jogou tão bem? Antônio, eu queria ouvir também você, Samantha, sobre o tema que eu vou falar aqui agora. O ano passado, o PIB cresceu 3,4% no Brasil, mas o agro caiu 3,2%. Todos sabemos, houve El Niño, houve preço baixo, as causas são conhecidas. Agora, o impressionante é que a indústria de transformação cresceu 3,8%. E a base desse crescimento foi importação. A importação da indústria cresceu 14% no ano passado. Então, isso deu uma espécie de grande crescimento na economia agroindustrial, basicamente, que puxou o PIB para cima. Agora, como é que vocês veem 2025? Antônio, Samantha, inclusive Fernando também. Como é que estão vendo 2025? Parece que a safra é grande, não tem um peso maior no PIB. E o resto? A indústria vai importar ainda bastante coisa para crescer. Serviços cresceu muito ano passado. Vai continuar crescendo. Como é que está o cenário para esse ano? Christian, Antônio, Samantha, Fernando, Letícia, você para coroar uma coisa aí. Começar com o Antônio.
Olha, ministro, nós crescemos ano passado muito baseado em consumo das famílias. O crescimento do consumo das famílias foi de 4,8%. E o consumo das famílias, ele é 2/3 do PIB. Por que o nosso PIB cresceu via consumo das famílias? Pelos estímulos fiscais. Só que isso não é sustentável. Isso é a mesma coisa que eu querer ficar musculoso tomando anabolizante. De repente, os primeiros meses funcionam, mas depois é um caos. Verem os efeitos colaterais ficam maiores do que o efeito central desejado. Por isso que a forma de crescer é via investimento e não via estímulo. Quando a gente faz um crescimento via estímulo, o consumo das famílias cresce, o comércio cresce, a indústria parcialmente cresce, mas isso não é sustentável. E isso me preocupa muito, porque o empresário ele fica olhando para o retrovisor com o sentimento do crescimento. Mas quando a gente olha para frente, nós vimos uma preocupação muito grande, porque agora o primeiro trimestre ainda vai crescer, por efeito, a economia demora para se ajustar, a gente vai crescer o primeiro trimestre, já menos, porque o último trimestre do ano, ele é anualizado, ou seja, se o ano inteiro tivesse crescido ao ritmo do quarto trimestre, o PIB não teria sido 3,4, iria ser 0,69. Então agora a economia já está desacelerando. No primeiro trimestre vai desacelerar mais ainda, mas ainda vai ser bom. O segundo trimestre, ele vai crescer bem, mas já menos, mas ele qualitativamente vai crescer mal, vai ser muito agro e poucos serviços e indústria, que o PIB do agro deve crescer na casa de 7% esse ano e vai puxar o PIB para cima, mas é muito agro e pouca indústria e poucos serviços. E o terceiro e quarto trimestres, aí sim a gente já deve ver resultados muito próximos de zero. Nós vamos fazer o nosso crescimento no primeiro e segundo trimestre. E no terceiro e no quarto, a gente deve ter resultados bem próximos de zero. O Brasil não vai crescer quase nada no segundo semestre do ano. E 2026, se não houver uma mudança de postura por parte do governo, eu acho que nós vamos ter um ano de 2026 bastante difícil.
Antônio, eu queria colar, inclusive, nessa pergunta aí do Roberto Rodrigues, a questão de longo prazo. Ele falou do PIB para 2025, mas quando a gente olha a questão de formação de mão de obra, e aqui vou falar de novo da De Olho no Material Escolar, né, Letícia? A gente percebe que tem um apagão, estão se formando analfabetos funcionais que não conseguem trabalhar em lugar nenhum. Então, o que, que as empresas estão fazendo? As empresas estão terceirizando, internacionalizando, fazendo peripécias com as suas operações, porque além de estar difícil para o Brasil crescer do ponto de vista de previsibilidade, segurança econômica, está difícil para o Brasil crescer, porque quem é bom está indo embora. E o que está ficando, infelizmente, tem uma base educacional ruim, a gente não está conseguindo formar mão de obra. Então, queria emendar essa pergunta, viu, Roberto, para que a gente veja o PIB 2025 como vai ficar. E aqui eu volto, dou uma pinceladinha nas questões ambientais. A gente vai ter, sim, problemas climáticos no meio do ano. É previsto seca de novo, infelizmente. Eventos climáticos extremos, discussão a respeito de meio ambiente, burocracias, atrapalha o crescimento do país, porque não tem infraestrutura. O Antônio frisou a importância da infraestrutura para o crescimento de um país. E a gente não consegue fazer a ferrogrão. Faz 6 anos que a ferrogrão está parada. Enquanto isso, a China construiu 6 mil quilômetros de estrada de ferro. Além disso, a gente não tem mão de obra. Então, qual que é o prognóstico daqui para frente?
Samantha, vou juntar aí com essa observação sua sobre a explosão, saiu no, na semana passada, né? Parece reportagem sobre a explosão de cursos no agronegócio. A gente está falando de PIB brasileiro versus PIB do agronegócio. E veterinária, meio ambiente, gestão no agro. E o que nos chamou a atenção foi que esse mapa mostrou um crescimento de mais de 1000% no número de graduações ligadas ao setor. Então, um dos pontos que a gente traz de atenção para a educação, já que você citou a De Olho no Material Escolar, essa adequação ao mercado de trabalho, a abertura de novos cursos, né? E em quais condições? Porque a gente teve um investimento maior em educação à distância. Então, o curso de agronomia, por exemplo, à distância, ele nem existia em 2013, em 2023, ele já tem 45 mil alunos. Gestão de agronegócio também em AD cresceu 26 vezes em 10 anos. Medicina veterinária registrou 3,5 mil estudantes atualmente, tinha apenas 314 em 2017. A gente vê, frente aos outros cursos, o que mais cresceu realmente foram os cursos ligados ao agronegócio, à gestão ambiental, engenharia ambiental, zootecnia, esses diversos cursos, mas nós tivemos uma explosão muito grande comparado em relação a cursos presenciais e cursos EAD. Como é que a gente vai formar agrônomo EAD? Como é que a gente vai formar médico veterinário EAD? Qual a necessidade de pesquisa das plantas, né? Das sementes e acompanhar o crescimento. Fernando, você que está na ponta também aí, né, como produtor e presidente da associação, existe essa dificuldade de mão de obra? A gente vai conseguir evoluir fazendo à distância?
Bem, vamos lá, Letícia. Cada ponto é um ponto, né? Principalmente essa questão da mão de obra, ela é em todo o setor. Hoje, até a questão de qualificação está ficando um pouquinho a desejar em todos os setores, né? Então, hoje, a dificuldade para você contratar mão de obra, isso aí está dificultando a cada ano, né? Até mesmo a sistemática, a gente entende que o país precisa de um projeto, né? E a gente veio, como o ministro Roberto Rodrigues aí, sempre comentando as inovações que tem em todos os setores, e a gente observa que, por exemplo, alguns setores do agronegócio evoluiu muito e tirou um pouquinho essa questão da mão de obra se qualificando, entrou aí pela cana, né, que muitos tinham essa preocupação, questão ambiental, ela se qualificou, tem a questão do algodão, que deu um avanço principalmente muito grande, até mesmo é dando um suporte aí para o PIB, até mesmo na questão do tecido em si, aumentou, né, até a qualidade, e nós temos condições de produção. É, no setor do café, também a grande mão de obra que nós temos ali no Cerrado, que é a questão de mecanização, é muito propícia, muito bem-vinda, que até muitos avançaram essa questão de melhorias, de novas cultivares e tal. Porém, hoje, o país todo ele precisa se reestruturar em questão da mão de obra. Isso aí, em todos os setores da cadeia produtiva. Eu quero dizer aqui, por exemplo, no período de safra, de colheita de café, a janela ela é muito pequena. E hoje a gente colhia, por exemplo, 4, 5, 6 meses, há 10, 20 anos atrás, hoje a janela para ter um café de qualidade ela é muito curta, muito diferente, por exemplo, de regiões, por exemplo, Costa Rica, que ele vai colher lá na forma de colheita manual, ele na diária toda ele vai colher 40 litros. Aqui no Brasil, um safrista ele tem condições de colher 45 medida de 60 quilos, então 10 vezes mais, né, do que a gente observa um país como Costa Rica, que é um cenário bem diferente, como Colômbia e outros demais. Só que no Brasil mesmo, principalmente a juventude, elas já estão, ali eu falo a juventude, entre 15, né, 16 anos trabalhando, até num período aí de 26 anos, eles já estão buscando novas ferramentas, até mesmo novos mecanismos de venda através de internet, até mesmo criando startups, né? Não somente, né, no modelo de colheita, como, por exemplo, os jovens estão operando drones e tal. Então, a fatia que ficava no manuseio de colheita, ela diminuiu. Isso certamente encarece, né, no período de produção, encarece em todos os setores depois. A gente observa que tudo tem uma nova forma de mecanismo dentro dos estoques, que antes era sacarias que a gente utilizava, por exemplo, nos estoques. Hoje utiliza grande quantidade em bags, né, um volume até maior, e até mesmo em processo a granel. Então, quer dizer, mesmo melhorando, mesmo vindo a tecnologia, a gente ainda encontra muita falta de mão de obra, não só mão de obra qualificada, mas também a mão de obra ali que possa ser trabalhado num volume para a gente fazer essa colheita de um período dessa janela, né, cumprir com essa janela, entregar nos armazéns e a gente observando, pegando o gancho, que os investimentos, principalmente na logística, ela está muito deficitária. Por exemplo, retirar as linhas de ferrovia, né, que poderia contribuir na parte aí de transbordo e até mesmo escoagem dos cafés até os portos. Temos que ter investimentos nos portos também, que hoje atraca muito lá, e aí acaba dificultando. Alguém vai pagar essa conta, e aí é distribuído em toda a cadeia produtiva, chegando até afetar a parte da produção, né? Não só interna, como externa também, porque se, por exemplo, a gente teve aí períodos, né, de pandemia, na onde que teve essa dificuldade, ali teria que ter já um projeto, justamente para fazer com que, se tivesse agora chegado em 2025 até 2030, a gente escoar mais rápido esse produto, e não está acontecendo. Então, quer dizer, principalmente a escoagem que a gente tem, ainda a maioria ainda é através de caminhões, e isso aí dificulta muito, dificulta as barreiras. E ainda tem a questão agora que, além das eventuais climáticos que nós tivemos com geada, seca, ainda teve agora essa questão de elevação dos preços, né? Sem uma estrutura de estocagem no país, a gente só observa que tem medidas contrárias para vir importação do produto. Isso eu estou falando no setor do café. Como tem outros setores também que há uma tensão. Então, não é a questão somente que a gente observa de mão de obra. Eu estou pegando aqui o gancho do Antônio da Luz também, justamente nesse sentido que os investimentos, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um projeto. E a gente não observa que tem um projeto, isso, visível para o agronegócio, a gente observa que não tem um projeto para as outras startups, né? Eu não quero dizer só startups fechadas, mas startups que possa dar escoagem aos produtos, que dê condições de ter inovações para entregar os produtos tanto no exterior. A gente observou que o algodão teve isso e é notório, a gente tem que reconhecer que eles avançaram. O açúcar, principalmente vindo aí da cana, né? Eles avançaram. Outros setores, está faltando investimento, então tem que ter uma atenção maior, justamente, a gente observa que em todos os setores, efeito à mão de obra, isso aí é deficitário. Na nossa produção não é diferente.
Vários pontos aí que a gente estava discutindo. Então, falamos de logística, falamos de elevação dos preços dos alimentos versus as medidas de importação de alimento, né? A gente já discutiu isso um pouco na semana passada, que vai ser uma medida inócua, e de logística. Nessa parte de mão de obra, eu vou somente trazer uma observação, né? Eu falei aqui rapidamente sobre o EAD, queria ouvir um pouquinho o Christian, que tem bastante experiência também nessa área da educação, tocou comigo aqui um bom tempo, né, de olho no material escolar, mas o EAD é necessário para que esses cursos cheguem em lugares que não existam cursos presenciais, né? Então, vamos deixar aqui que não é uma luta contra o EAD, aliás, ele é necessário, mas ficar mais atento nesses cursos que abrem, porque eu acho que vai ser difícil mesmo certas profissões fazerem somente virtual o curso. Christian, se você puder trazer.
Vou tentar juntar um pouco o que a gente conversou nesses últimos 15 minutos. Começando pela sua pergunta, eu acho que esse aspecto do crescimento de busca de cursos com essas características, aí, zootecnia, veterinária, agronomia, esse aumento é positivo. Ele é quase como que uma confirmação da regra de mercado de que onde tem oportunidade, tem procura. Se a qualidade é baixa e vai continuar baixa mesmo na média, a gente tem que dar um jeito de fazer com que ela seja acessível a mais gente. EAD, eu sou a favor de que haja EAD, desde que tenha o mínimo controle e qualidade, mas é muito difícil a gente conseguir fazer tudo de uma forma tão perfeita e expandir esse acesso para mais gente. O fato é que eu acho que o mercado vai conseguir formar pelo menos um contingente necessário para ocupar posições de elite aí, nisso que vai ser a demanda, e já é a demanda do agronegócio no comando das empresas, das atividades. Estou falando de nível gerencial, diretoria, etc. Agora, olhando para frente, aí, 3, 5, 10 anos para frente, eu acho que vai acontecer o seguinte: a gente vai conseguir mais ou menos formar essas pessoas e a gente vai ter mais um período de voo de galinha, dependendo do raciocínio do Fernando Luz. É voo de galinha mesmo, porque é crescimento baseado em dívida, não tem o que fazer, ele dá aquele empurrão, dá aquele impulso para cima e cai. Esse é o tal do voo de galinha, nós vamos viver isso de novo. A partir de final de 27, talvez, tendo um pouco de sorte, a gente consegue reverter isso. E não vai ser por inteligência, vai ser por necessidade e urgência. A gente vai ter que fazer o que os americanos estão fazendo, o que os europeus estão sendo obrigados a fazer, o que os argentinos estão sendo obrigados a fazer, que é reestruturar a questão dos gastos públicos na marra. Mas isso também não vai ser feito em 2, 3 anos. Então, isso não vai resolver nosso problema. Nem a questão da educação, nem a questão sozinha, nem a questão da reestruturação das contas. Mas tem duas coisas que vão salvar nossa vida, eu acho. Pouco se fala. Uma é a informalidade. Esse país aqui, 80% da economia desse país já é informal e vai continuar sendo e talvez aumente. Provavelmente vai aumentar. Eu estou falando aqui de metade de uma economia que não está nos registros, nem nos livros públicos, nem nos registros de nada. Estou me baseando nos dados de consumo de energia. Se você pegar o que o Brasil gasta de energia, tirar 15% de desperdício, que é a média do OCDE, colocar em cima do PIB brasileiro, falta mais um PIB. Só dá para 50%. Ou seja, tem energia sendo usada nesse país, que não é desperdício, para uma economia que não está nos livros, não está nos registros. O que, que é? É o pessoal que fugiu dessa sanha arrecadatória, que fugiu da Receita Federal e muitas vezes está na criminalidade mesmo. Mas, Cristian, você está falando que o Brasil vai ser salvo pela criminalidade? Mais ou menos. Pela não oficialidade, eu diria que sim. E como é que isso também pode ser agregado à questão da mão de obra? O Brasil já tem um déficit grande de mão de obra, a questão demográfica é uma realidade, não tem como fugir dela. Em 2040, a gente vai ter 65 milhões de brasileiros acima de 60 anos, não vai ter gente para fazer. A gente está aí vendo nos frigoríficos de frango e suíno, está faltando gente, está vendo no café, está vendo na cana, está vendo... Ou vem a tecnologia e pega um pedaço, ou nós vamos ter que importar gente mesmo. Isso vai acontecer, nós vamos ver isso acontecer. E não vai vir alemão nem italiano para cá, não. Nem espanhol, nem português. Vai vir filipino, vai vir indiano, vai vir chinês. E nós vamos ter que lidar com essa realidade, como já estão vindo os venezuelanos. Aliás, eu estive na BPA semana passada, e o pessoal está falando que o maior número de contratados nos frigoríficos brasileiros são venezuelanos. Dali para os cortes, para pilotar ali as frentes de produto, né, de linhas de produto diferentes nos frigoríficos, tudo venezuelano. Então, isso vai fazer o Brasil se manter vivo e se manter viável. A importação de mão de obra, a informalidade e, quiçá, um ajuste, a partir de 27, um ajuste necessário e urgente, que vai demorar ainda uma década adiante, se tudo der certo, para botar as contas mais ou menos em ordem.
Professor Roberto?
Agora eu fiquei triste com a notícia do Cristian. Eu já estou com 82 anos, mas daqui a 15 anos, triste, não vou ter esse trem acontecer, não. Não vai acontecer mais cedo isso aí.
Mas não, é aquela história do pessimista, do otimista e do realista, né, Roberto?
Tá, nós não vimos uma boa esses dias, né? Ser pessimista, você chora no começo, você sofre no começo, no meio e no fim, se der errado, né? E se der certo, teve uma felicidade uma vez. E ser otimista, você está feliz no começo, feliz no final, se der certo, você está feliz de novo. Então você fica triste só uma vez se não der certo. A gente tem que ser otimista.
Mas eu quero pegar o número que o Antônio colocou aqui, que é muito relevante. A agricultura deve crescer esse ano, o agronegócio, 7%. Caiu o ano passado, 3,2%. Cresce 7% esse ano. Então, não obstante todos os problemas que o Brasil enfrenta, de fato, a questão do desequilíbrio fiscal é uma barbaridade. E tá, como o Antônio falou, isso acaba aumentando o consumo das famílias, mas é tudo artificial, né? Agora, o agronegócio vai crescer 7%. Então, embora a indústria não cresça, embora os serviços tenham um arrefecimento no ano passado, sustenta o país mais uma vez. Então, isso nos dá esperança de que a gente consiga continuar levantando o país com base no agropecuário, no agronegócio fortalecido. Agora, precisa ciência, tecnologia, inovação e gente para fazer tudo.
Antônio, eu vou já passar para você com uma questão aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa incerteza sobre o que vai acontecer com a política econômica americana, né? E vários analistas estão revisando para baixo o desempenho do PIB, uma probabilidade de uma recessão para os próximos 12 meses. E nós temos aí, dentro do que estão trazendo, né, essas tarifas de importação, algumas horas adotadas mesmo para os países aliados, como México, Canadá, e, de repente, adiadas temporariamente. Como é que está a China em relação a isso? O que o Brasil ganha com isso ou perde? Isso pode ser duradouro ou não? E como é que está a confiança também ali dos consumidores com as demissões em massa dos funcionários públicos? Contam para a gente um pouquinho desse cenário, Cristian também, Samantha e todos aqui. Eu acho que são muito.
Letícia, você está colocando demais de um congresso, Letícia. É um congresso.
Estamos no final aqui.
E ela tem 4 minutos para encerrar o programa aí.
Perdi o horário aqui na empolgação do Trump.
Eu vou começar então a rodada de despedida de hoje.
Perfeito.
Respondendo da maneira mais breve possível o seu ponto. Imagina uma corrida numa pista de Fórmula 1 que daqui a um pouco alguém resolve botar alguns quebra-molas, né? É mais ou menos isso que acontece quando se um país ele resolve impor tarifas para três países. Sobretudo no caso dos Estados Unidos, como ele é o emissor da moeda, da moeda do mundo, que é o dólar, eles são uma sociedade de consumo e tem que ser uma sociedade de consumo. Mas para eles serem uma sociedade de consumo, alguém tem que ser sociedade de produção, porque não dá, né, tem um trinômio ali que não dá para fazer tudo. Eu não posso ser consumo, produção e ser a moeda do mundo. Essas três coisas elas não se ajustam. E no momento que o presidente Trump ele coloca essas tarifas, e não só na China, mas também no México e no Canadá, que tem um trade, ou seja, a soma da exportação e importação maior, México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, do que Estados Unidos e China, nós passamos a ter uma elevação dos preços lá nos Estados Unidos e uma menor atividade dos serviços e do comércio, que são, por sinal, a força de crescimento econômico americano. Então, justamente, imagina assim, ó, existem varejos que vendem muito, mas cada peça tem uma margem bem baixinha. Vestuário, por exemplo, supermercado, vende muito e numa margem bem baixinha. Tem varejos que, sei lá, vende um produto por dia, mas a margem é enorme. Então, não vou citar marcas aqui, mas carros de luxo, essas joias, tem essa característica. Qual que é o certo ou o errado? Não tem certo e errado, tem estratégia. Os Estados Unidos, quando ele toma essa quantidade de medidas, ele assusta, porque ele está invertendo a lógica do crescimento econômico americano. Então, muitos colegas, muito afora, já estão projetando uma possível recessão nos Estados Unidos, não pelo Trump estar fazendo o que está fazendo, mas pela dose que ele está dando. Isso pode, sim, gerar uma recessão lá na frente. E para finalizar, Letícia, desejando uma ótima semana para todos, sabe o que mais me assusta? Como a gente anda na contramão no país. Às vezes parece que a mão inglesa é aqui. O mundo inteiro discutindo taxar os outros. Ou seja, para entrar no meu país tem que taxar. Para entrar no meu país vai taxar. Para entrar no meu país vai taxar. Então o seu produto para entrar no meu vai ter que taxar também. E no Brasil, nós chegamos a discutir, no caso dos alimentos, nós taxar as nossas exportações. Não, aí é mais ou menos como pegar o revólver, assim, ao contrário, e apertar o gatilho. Porque não tem o menor. Enquanto o mundo inteiro está querendo taxar importações, o Brasil discute taxar exportações. Isso é como pegar realmente um revólver ao contrário e dizer, vou te matar, e apertar o gatilho, né? É brincadeira. Uma ótima semana a todos.
Obrigado, Antônio. Ótima, ótima comparação. Queria passar a palavra para o Fernando, aí, nosso convidado. Muito obrigada, Fernando, por participar hoje aqui com a gente. Trazer um pouquinho desse mercado de café, as dificuldades e oportunidades que a gente tem. Obrigada por participar conosco.
Para nós é um prazer, e até mesmo com indústrias aí participando. É o que a gente observa que toda a produção, né, ela tem que ser muito atenta, né, e principalmente essa questão nós temos que ter visão futura e planejamento. Um país sem planejamento, dificilmente ele vai sair da curva. E principalmente os estados, né, estar atento. O Antônio da Luz mesmo ainda comentou aí a questão aí dos investimentos da Embrapa e outras instituições. A gente observa que o país, ele, para desenvolver, nós não podemos vender as tecnologias que nós temos, né? E principalmente ficar atento aí o que nós temos de preciosidade, o ouro do país. Então, aqui fica o recado que nós temos que estar avançando e cada vez qualificando consciência e tecnologia e inovação. É praticamente isso, e um abraço aí a todos.
Muito obrigada, Fernando. Christian, obrigada por participar conosco aqui também, você é sempre bem-vindo e muito querido aqui, trazendo as suas observações de futuro, as previsões aí que nos assustou um pouquinho aqui, políticas de futuro, mas é um minuto o seu agradecimento aqui para a gente finalizar.
Não, só agradecer a vocês, cumprimentar os amigos. A ideia não é deixar ninguém aflito e nem achar que o mundo vai acabar. Pelo contrário, essa semana o Brasil faz 35 anos do Plano Collor. Quem viveu aquilo ali, se lembra, olha para trás e fala, ah, até que a gente melhorou, né? A gente vai melhorando, porque aquilo ali é uma coisa tão bizarra, é mais bizarro do que taxar exportação, Antônio. Aquilo ali era um negócio que era inconstitucional, tudo inconstitucional, né? Mas a gente era tão assim, era uma época tão diferente que a gente não foi nem capaz de fazer com que aquilo fosse declarado inconstitucional e acabou. A gente viveu um confisco surreal, uma coisa cretina, completamente impensável, bizarra, e depois a gente foi melhorando. Se você perguntar, a gente poderia ter melhorado mais? Poderia, mas é a nossa história. Nós estamos construindo um país jovem, um país muito diferente de qualquer outro. Então, tem muita coisa, é muito grande. Então, a gente tem que olhar o mundo, acho, com o realismo, mas sempre achar, pegar as coisas boas que a gente fez nesses últimos anos aí e jogar para frente e achar que vai reproduzir. Virei quantas vezes for convidado. Obrigado, Letícia.
Obrigada, Christian. Samantha?
Eu quero puxar a coisa para o otimismo também, né? Eu vou aqui compactuar com o Christian. Quando a gente olha, eu comecei há 25 anos praticamente brigar pelas questões do agro, eu acho que a gente avançou muito. Claro que a gente é um país jovem, está batendo a cabeça na parede, questão política, a questão de economia, Antônio, você é extremamente didático, eu aprendo demais com você e gosto bastante dessa nossa conversa semanal aqui, exatamente por isso. Quando a gente mistura tudo, todo esse conhecimento, acho que todo mundo aprende. Mas se eu olho para trás, eu vejo que a gente avançou bastante e acho que o Brasil tem um grande diferencial. O mundo carece de comida e energia e nós temos comida e energia sustentáveis, a gente não briga para, né, não tem o conflito um versus o outro, então eu acho que talvez nessa desorganização a gente possa jogar o Brasil para esse lado aí de fazer, dentro desse potencial, ele seguir evoluindo inesperadamente, quem sabe, né, mas desejar uma semana um pouco mais otimista para todo mundo.
Obrigada, Samantha. Professor Roberto, agora ela jogou a bola para cima, né? O mundo precisa de comida, precisa de... Cadê os nossos quatro grandes apocalipses aí?
Eu acho que o que nós precisamos mesmo, e o Christian colocou isso também, e o Antônio fala isso todo dia, é acabar com a polarização. Nós não podemos, um país desse tamanho, com os problemas que temos tão grandes, virar uma discussão polarizada, ideológica e tola. Nós precisamos olhar o país com a expectativa de que busquemos uma ação articulada, integrada, e o país todo caminhe para frente, e não para trás. Muito obrigado pela presença sua aqui, Fernando, Christian, Samantha, Antônio Craque e Letícia. Parabéns a você por coordenar o nosso grupo, viu? Uma boa semana para todos.
Obrigada a todos aqui, Fernando, Christian, Antônio, Samantha, professor Roberto, e toda a nossa audiência que esteve aqui conosco e toda segunda-feira aqui conosco, né? Então, gostaram do programa? Botam um like, compartilhem e vamos levar essas informações para mais e mais pessoas. Contamos com vocês aí. Obrigada a todos, ótima semana.
Obrigado.